O assunto é política de hoje. Nós estamos aqui no trio com o Thiago Valenciano, que está conosco toda semana, e Reginaldo Dias, só às sextas. O Reginaldo é um homem que trabalha só às sextas-feiras com a gente aqui, né? E eu vou começar falando sobre a semana tumultuada, né? Não só com a questão da CPI da Covid, mas também o processo de vacinação, que na cidade aqui em Maringá se acelera, tem gerado bons resultados, contudo agora suspensa a vacinação, está faltando vacina, exatamente quando Maringá ultrapassou os 40 anos, né? Menos de 40 anos, primeira cidade do estado. Como é que nós podemos avaliar esse momento? CPI da Covid e vacinação em andamento. Será que temos uma luz no fim do túnel? Ou ainda vamos tatear, caminhar no escuro por algum tempo? Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Thiago. Bom dia aos ouvintes da CBN.
Thiago, bom dia.
Bom dia, Gilson, Reginaldo e ouvintes da CBN Maringá.
Meu caro Reginaldo, nós estamos para o fim, e o fim também daquele debate que nós temos da CPI da Covid em relação à vacinação. Quer dizer, como é que vai ser o desfecho dessa história que vai se refletir o ano que vem, que é o ano de eleição? Não?
Essa CPI, ela traz um tema que é permanente na política brasileira, que são denúncias de ilícitos, de corrupção, só que dessa vez mesclada com uma crise sanitária, por isso que é uma denúncia potencialmente explosiva. Naturalmente, a CPI é um instrumento da oposição. A oposição faz o seu trabalho de investigar, de denunciar o governo de plantão. Às vezes há uma inversão, quem era oposição se torna governo, quem era governo se torna oposição. Mas a CPI é um instrumento da oposição. E é um instrumento político. Naturalmente, isso deve caminhar para a exigência de comprovações, mas sempre é um desgaste enquanto a CPI não se encerra. E mesmo que ela não leve a nada, sobra um desgaste para quem foi denunciado, tem que ficar se explicando, né? A novidade dessa CPI, diferentemente de todas as outras que eu vi na minha vida adulta, eu tenho quase 60 anos, então eu vejo CPIs desde os anos 80. As CPIs que envolvem ilícitos de corrupção são frequentes. Tivemos grandes CPIs na época do Collor, nos anões do orçamento, no ciclo de governo do PT. E num debate também nos governos do PSDB. Mas na época essas CPIs não prosperaram porque o governo tinha maioria e não deixava instalar, né? E agora o governo deixou instalar, tem que lidar com as denúncias que ocorrem, mas com essa diferencial. Ela é mais problemática porque envolve a pandemia, né? Então as duas coisas se entrelaçam.
Agora, Thiago, a gente vai ter aí algo que fica, porque a memória da pandemia, é claro que vai ficar para muita gente, no ano que vem deve influenciar a eleição. Mas nós podemos ter aí um ambiente que possa ter mudança significativa para melhor para o atual governo? Quer dizer, essa CPI da Covid pode, em determinado momento, ou acabar em pizza ou ser página virada?
Olha, eu acredito que as duas opções simultaneamente. Vai acabar em muita coisa, imagino eu, e também como página virada. E positivo para o governo, em momento algum CPI traz algo positivo para o governo, pelo menos eu penso assim. Só o desgaste que ela causou de ser criada, de ser instalada, ela já acabou com a positividade do governo. Ela já não trouxe nada de bom assim para o governo, né? Mesmo que a CPI seja chapa branca, somente com as pessoas que fazem parte do governo, o próprio nome CPI já causa no imaginário popular algo polêmico, de investigação, algo que não está andando certo, algo que está correndo de maneira errada, então eu imagino que não vai trazer muita coisa de boa, não. Agora, os resultados da CPI, conforme o próprio Reginaldo comentou, nós vamos ter aí as denúncias levantadas. Agora, o que, que isso vai se desencadear daqui para frente é que nós vamos ver. CPI, pelo menos para mim, é um ato muito mais político e estratégico do que necessariamente o ato de julgamento do Poder Legislativo. Então, esse ato político e estratégico, ele vai trazer alguma demanda nova, sim, para o governo e, principalmente, deve aumentar o desgaste do governo federal.
Para fechar nossa conversa, vamos falar daquilo que eu tinha comentado na abertura do programa, que é o comportamento dos prefeitos. Vamos falar de Maringá, né? Prefeitura de Maringá. Maringá foi a primeira cidade do estado a ultrapassar os 40 anos para menos, né? Paramos aí com 38 anos ou mais na vacinação geral, só não estamos vacinando porque acabou as doses. O governo agora deve distribuir hoje mais uma quantidade de doses, mais uma cota e deve ser retomado. Isso cria para os municípios que, como Maringá, conduziu aí a vacinação da forma que conduziu, um ponto positivo, politicamente geramos estabilidade, aquela coisa da unanimidade em torno, ou uma oposição muito fraca diante da, da solução, ou a gente tem que tomar um pouco de cuidado ainda porque a jornada é longa no município? Reginaldo.
Olha, nós vamos viver com essa síndrome da Covid por muito tempo. Podemos baixar a idade da vacinação, mas há situações que não são completamente conhecidas ainda. As novas variantes, a necessidade de revacinação. Mas é claro que a situação hoje é melhor do que era 6 meses atrás. Se nós tivéssemos uma política federal de vacinação que impulsionasse esse processo, certamente o Brasil teria uma condição mais confortável hoje. Mas mesmo assim, nem todas as variáveis estão sob controle. O prefeito Ulisses Maia, ele fez uma escolha desde o começo. Ele foi um dos primeiros prefeitos do Brasil a implantar o lockdown. Não foi o primeiro. Bem no início lá, né? Então ele quis construir uma marca de um prefeito que combate a Covid. Diferentemente do governo federal, que teve uma política oposta. Cada uma dessas escolhas traz bônus e ônus. Há pessoas que apoiam e pessoas que criticam. O prefeito de Cismar, ele passou pelo teste das urnas. No meio da pandemia, quer dizer que a maioria da população apoiava a política dele. Mas mesmo assim, há quem considera que ele exagera nos cuidados, nos decretos. E esse debate vai persistir enquanto houver a pandemia, Júlio, porque unanimidade não vai haver nem de um lado nem de outro.
Agora, existe aquela ideia do novo normal, né? Com tudo isso passar, 2/3 da população deve voltar ao normal, e a gente tem uma tendência a esquecer, conforme a vida vai retomando aquilo que as pessoas mais querem, né? Não ter acontecido, voltar à vida como era. E aí, Thiago, isso vira legado político ou vale enquanto as pessoas estão sentindo e convivendo com a pandemia?
Olha, eu acredito que vira legado político, sim. Vira porque a pandemia não durou 1 mês ou 2, 3 meses, mas sim está durando aí praticamente 2 anos no Brasil. Vamos chegar até março do ano que vem, pelo andar da carruagem, falando de pandemia. Então faltam aí poucos meses para a gente completar 2 anos daquilo que atingiu inteiramente o país. E deve levar legado político tranquilamente, vai ser pauta lá em 2024 nas eleições municipais. Vai ser pauta o ano que vem, vai ser pauta 2026. Pelo menos por uma década, eu acredito que essa discussão ela ainda deve aparecer em alguns momentos, porque os reflexos na administração pública, eles vão vir um pouco mais para frente. A gente vai ter que esperar um tempo aí, um pequeno espaço de tempo, um médio espaço de tempo, para a gente conseguir absorver o impacto disso em orçamentos, políticas públicas, ações políticas e, consequentemente, desempenho eleitoral.
Para fechar, queria falar de um assunto que me veio agora. Nem estava programado a gente falar disso, né? Mas eu gostaria de reforçar essa situação, né? Que é o governador gaúcho assume ser gay. E aí, Reginaldo?
Eu aplaudo. Aplaudo o governador gaúcho e todos os homossexuais que têm uma atitude pública. Naturalmente, eu não censuro os que não têm uma atitude pública, porque cada um tem que sentir na pele o tamanho do preconceito do entorno. Mas quanto mais figuras públicas assumirem a sua homossexualidade, elas estarão quebrando o preconceito e mostrando que o preconceito é uma coisa que tem que ser combatida em atitudes pessoais, com exemplos públicos e, fundamentalmente, com políticas públicas e com legislação normativa que coíba a homofobia. Aplausos ao governador do Rio Grande do Sul.
Thiago Valenciano, sua opinião.
Além dos aplausos, vai bagunçar um pouco o jogo eleitoral, porque todo mundo esperava para o ano que vem a vida de Ciro, a vida de um personagem que poderia constituir essa terceira via, que eu acredito que não deve ir a lugar muito longe no debate eleitoral do ano que vem. Mas ele pode começar a criar a partir de então, com essa quantidade de holofotes trazidas para ele agora a partir dessa semana, um pouco de pesquisa acerca do seu governo, se ele foi bom ou se ele foi ruim, que vai ser um julgamento político, daí já falando. E ele pode se colocar como esse personagem diferenciado, digamos assim, das figuras já conhecidas na disputa eleitoral. Não temos Huck, não temos Moro, não temos Amoedo. O Mandetta certamente não deve se consolidar enquanto candidato. O Dória já comprovou também que não está se consolidando. Quem sabe o Eduardo Leite não possa ser a pessoa que venha dar essa bagunçada nessa terceira via.
É uma coincidência,
Júlio. Oi.
Há uma coincidência aí, me ocorreu agora, né? Que há um caso no célebre nos Estados Unidos, até nome de um filme, se não me engano, o prefeito de São Francisco, que é uma cidade bem libertária, é chamado Milk. Uhum. Leite lá e leite aqui.
É isso aí, meu cara. E não vamos deixar azedar, né? O que é importante... Tiago, quer terminar? Você estava falando. Termina aí, meu cara.
Não, só esse detalhe mesmo. A gente ficar assim... começar a observar mais com cuidado os passos do Eduardo Leite daqui para frente, porque ele está começando a se implantar nos grandes centros. Né, e isso certamente trouxe uma popularidade maior para ele, uma notoriedade, desculpa, maior para ele, porque o fato de se assumir homossexual num país ainda tão marcado pelos preconceitos e tão xenófobo quanto as orientações sexuais de qualquer pessoa que seja, nós vamos ter certamente gente curiosamente querendo saber como que ele vai se portar daqui para frente. E ele vai atrair atenção para ele, consequentemente a tendência dele aumentar a sua notoriedade no debate político daqui até 2022.
Bom, fechando nossa conversa, a questão de gênero. O gênero tem tantas vias, né? Mas o Eduardo Leite quer ser a terceira na política. A gente tem que respeitar todos da forma como é e na diversidade que nós somos. Para brincar, o movimento que é cobrado da CBF do porquê que não tem o número 24 na seleção. Você responderia o quê, Reginaldo?
Era essa brincadeira, é isso, mas não é, né, Gilson?
Não.
Você se lembra, meu nome começa com R, então nas listas de chamada das crianças, eu sempre estava ali entre os 23, 24, 25, 26 na escola. E havia muita brincadeira com o 24 permanentemente. Então parece uma coisa boba, mas não é. Quem pautou o assunto fez bem em pautar as consequências que precisam ser medidas, né? Eu sei que muita gente subestima o tamanho disso, mas é preciso ser homossexual, sofrer homofobia para entender o sentido do debate que foi aberto em torno disso. Eu acho que faz sentido esse debate.
Tiago.
É um debate que não só faz sentido, mas que foi capitaneado, inclusive, pelo Clodovil Hernandes, né? Lembra quando o Clodovil saiu candidato a deputado federal por São Paulo? Ele levou isso um pouco na brincadeira, mas fez uma brincadeira séria, falando que o número dele era 3611, porque o 24 já era, agora a moda era um atrás do outro. Então ele levou esse seu slogan na campanha, uhum. E ele fez uma brincadeira para chamar a atenção exatamente por conta disso. E ele, deputado declaradamente homossexual, claro, o Brasil inteiro já sabia disso, e abriu as portas do parlamento, uma pessoa que foi amplamente votada, foi respeitada e inclusive deixou um pouquinho do seu legado lá na Câmara dos Deputados.
Meus caras, sabe o que não faz sentido para fechar? Nem sei se vou deixar vocês responderem. O que não faz sentido é o São Paulo ganhar o Campeonato Paulista e estar na situação que está, e o Palmeiras lá em cima na tabela. Isso não faz sentido, sabe? Alguém quer comentar?
O Corinthians confortavelmente jogando pelo 0-0 todos os dias.
Né?
O São Paulo está se acertando, aos poucos chegará lá.
Assistir o jogo do Corinthians tem uma vantagem, você pode ir ao banheiro, pode fazer um café, esperar a pipoca, quando você volta não aconteceu nada.
Boa! O que é interessante é que a Série B está ficando a Série A, de tanto time que está caindo, né? O São Paulo e o Corinthians descendo, vai incrementar um pouco mais, quem sabe a gente até inverta, deixa de assistir a Série A e vai assistir a Série B, né? Mas, meu caro, muito obrigado aos dois. Bom fim de semana, Reginaldo.
Até mais, Gilson. Um abração para você, amigos da CBN.
Tiago, bom fim de semana. Até semana que vem.
Bom final de semana e até a próxima segunda.
E você pode entrar em contato com o Reginaldo Dias no Facebook. Tem conteúdo dele lá, vale a pena. E você pode acessar o Tiago Valenciano no site tiagovalenciano.com.br ou no Instagram, @Tiago Valenciano.